Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua rádio Câmara Manaus.
Muito bom dia, caros ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa que vai colocar você dentro dos principais assuntos semanais do Tribunal de Contas. Isso mesmo, é o Falando de Contas ao vivo na sua Rádio Câmara Manaus 105.5 FM, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, aqui na sede da Câmara Municipal de Manaus. Eu sou Pedro Souza e ao meu lado está Adrícia Pinheiro. Temos também o apoio de Itelvino Gomes aqui na operação do programa. Bom dia, Adrícia.
Bom dia, Pedro. Retornamos para mais uma edição do Falando de Contas, trazendo os principais assuntos que fizeram parte da Semana da Corte de Contas do Amazonas.
Exatamente, Adrícia. Olha, lembrando para os nossos ouvintes que a partir de agora o nosso programa é todas as sextas-feiras, hein? A partir das 11 horas até as 12, então já sabem, né? Se prepare para começar o final de semana bem informados.
Vamos explorar os relatórios, decisões e pautas mais importantes do Tribunal de Contas do Amazonas, trazendo análises, entrevistas e tudo o que você precisa saber sobre a fiscalização e controle dos nossos recursos públicos do Estado.
Exatamente. Gostaria de mandar, inclusive, um abraço ao presidente do Legislativo, o vereador Caio André, que disponibilizou espaço aí na Rádio Câmara Manaus para o Falando de Contas.
Exatamente. Agradecemos também ao diretor de comunicação do TCE, jornalista Elvis Chaves, e também a jornalista Camila Carvalho, que seleciona as pautas que você ouve semanalmente conosco.
É, neste espaço divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e também do Ministério Público de Contas.
Informações sobre ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
É, inclusive vale destacar que os nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, no Twitter, temos também TikTok, Flickr e YouTube. Inclusive lá no YouTube nós fazemos ao vivo as transmissões das sessões do Tribunal Pleno, todas as terças-feiras.
Além de acompanhar ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
É, e não precisa nem se identificar, porque a nossa ouvidoria estará pronta para receber a sua demanda.
Exatamente, Pedro. Vamos agora às notícias da semana.
Tribunal de Contas recebe presidente e comitiva de técnicos do Tribunal Administrativo de Moçambique para troca de experiências.
TCAM prorroga validade de concurso público por mais 2 anos.
Tribunal de Contas multa prefeito de Tabatinga por irregularidades na gestão do consórcio público de saúde.
TCAM inicia fiscalização para avaliar gestão e governança da segurança pública do Amazonas.
Conselheiro do Tribunal de Contas suspende licenças que autorizavam construção de aterro sanitário no Tarumã.
Corte de Contas do Amazonas institui a Medalha do Mérito Funcional.
É, e daqui a pouquinho nós conversaremos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus com o presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Contas do Amazonas, Gabriel Duarte. Ele conversará conosco sobre a implementação pioneira da nova lei de licitações no âmbito do Tribunal de Contas do Amazonas.
É daqui a pouquinho, mas agora vamos ao primeiro intervalo do Falando de Contas e voltamos já já com as notícias da semana.
Preocupado com a segurança dos servidores e do cidadão nas dependências do TCE, a Corte de Contas do Amazonas possui uma equipe de brigadistas treinados para eventuais incidentes. Os brigadistas são servidores do TCE que, de forma voluntária, passaram por cursos preparatórios e estão aptos a ajudar os bombeiros em caso de incêndios, no atendimento de primeiros socorros e na orientação para evacuações dos prédios que compõem o tribunal. Esse é o TCE Amazonas, prezando pela segurança de todos.
Você sabia que a partir deste ano, o Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Diretoria de Controle Externo e Obras Públicas, conta com a ajuda de drones para inspeção na capital e no interior do Amazonas? O objetivo do uso de drones nas inspeções é para avaliar grandes obras e locais de difícil acesso. Saiba mais em www.tce.am.gov.br.
Agora você pode acompanhar tudo o que acontece no Tribunal de Contas do Amazonas na palma de sua mão. Por meio do aplicativo do TCAM, você acompanha as notícias, vídeos das sessões, diários oficiais, pautas e muito mais. Baixe agora mesmo em seu celular pela Play Store e Apple Store.
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com transmissão ao vivo pela 105.5 FM.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone 3301-8180. Sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
É exatamente, é sempre bom contar com a sua audiência. Mas agora, vamos ao nosso boletim de notícias, Adrissa.
TCAM recebe presidente e comitiva de técnicos do Tribunal Administrativo de Moçambique para troca de experiências. O repórter Aleph Penha traz as informações.
O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recebeu nos últimos 4 dias uma comitiva do Tribunal Administrativo de Moçambique para uma visita técnica que se estendeu em diversos pontos do Estado. A visita teve como principal objetivo a troca de experiências para o desenvolvimento do tribunal localizado no país africano. Durante a manhã de terça-feira, o presidente do TCE Amazonas, conselheiro Érico Desterro, recebeu os representantes do Tribunal de Moçambique, liderados pela presidente Lúcia Fernanda Buinga. Acompanhando a 30ª sessão ordinária do Pleno, a presidente do Tribunal Administrativo de Moçambique, doutora Lúcia Fernanda Buinga, falou sobre o suporte que tem recebido do TCE Amazonas para o desenvolvimento de ações no país. Estiveram no Amazonas, além da presidente, o juiz conselheiro Manuel Pascoal Massuca, a diretora do plenário Flávia Angelina Chitashi Mapatse, a diretora do gabinete do presidente Eurídice Melani, o chefe do Departamento de Cooperação Internacional Célio Nidmandi, a diretora do Programa de Boa Governação Financeira Ana Weiler, acompanhados do conselheiro substituto do TCE de Pernambuco, Carlos Cabral Figueiredo, e da secretária-geral do Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa, Laura Simão. A comitiva do Tribunal Administrativo do Moçambique buscou identificar possíveis pontos de melhoria para serem implementados no país. Na Corte de Contas do Amazonas, os membros do órgão moçambiquenho puderam observar os projetos voltados à celeridade processual e inovações em tecnologia da informação, como o uso de inteligência artificial, por exemplo. Outro ponto observado pelos membros foi o funcionamento das sessões plenárias, onde puderam acompanhar a realização da 30ª sessão ordinária. De acordo com os representantes do Tribunal de Moçambique, a utilização dos processos eletrônicos que ocorre no TCE Amazonas poderá servir de exemplo para o desenvolvimento de um modelo no Tribunal de Moçambique, que ainda conta com estoque de processos físicos tramitando. A visita da comitiva contou com um cronograma abrangente no Estado. Os membros da Corte de Contas do Amazonas acompanharam os líderes dos principais pontos turísticos e culturais do Amazonas, como Rio Negro, Encontro das Águas, feiras de artesanato, tribos indígenas, visitas aos municípios de Iranduba e Itacoatiara, visita ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e ao Teatro Amazonas.
Tribunal de Contas do Amazonas prorroga a validade de concurso público por mais 2 anos. O repórter Lucas Silva traz mais informações.
O Tribunal de Contas do Amazonas prorrogou por mais 2 anos a validade do concurso público realizado em 2021, destinado ao provimento de cargos na instituição. A decisão foi proferida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, durante sessão plenária. Com o intuito de dar posse a novos profissionais para ingresso no serviço público por meio desses concursos, a medida possibilita a continuidade da nomeação de aprovados no certame de acordo com a ordem de classificação. A prorrogação passa a contar a partir do dia 5 de outubro de 2023 para o edital número 3 de 2021 e do dia 14 de dezembro de 2023 para o edital número 2, estendendo a validade dos certames, respectivamente, até 5 de outubro de 2025 e 14 de dezembro de 2025. De acordo com o presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, a prorrogação possibilita dar posse aos aprovados, garantindo uma constante renovação do quadro técnico da Corte de Contas. Ao todo, foram oferecidas 40 vagas para auditor técnico de controle externo de nível superior, sendo 18 na área de auditoria governamental, 2 para atuação no Ministério Público de Contas, além de 5 na área de auditoria de obras públicas e 15 na área de auditoria de tecnologia da informação, além do cadastro de reserva. Foram convocados neste prazo, para além das vagas de preenchimento imediato, mais 82 servidores aprovados. Realizada pela Fundação Getúlio Vargas, mais de 15 mil pessoas se inscreveram na seleção para os cargos públicos. As provas foram realizadas nos dias 18 de agosto de 2021 e 25 de agosto de 2021 e a homologação dos certames em 5 de outubro e 14 de dezembro do mesmo ano. Os concursos públicos destinados aos provimentos de cargos vagos e à formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro pessoal no TCE são regidos pelo edital número 2 e edital número 3 de 2021, publicados na edição número 2535 do Diário Oficial Eletrônico em 18 de maio do mesmo ano.
TCM multa prefeito de Tabatinga por irregularidades na gestão de consórcio público de saúde. Aleph Penha é quem tem as informações para a gente.
Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas julgaram regulares com ressalvas a tomada de contas do Consórcio Público de Saúde do Alto Solimões, Asa Vida, relativa ao exercício de 2021, com aplicação de multa total de R$ 20.400 ao prefeito de Tabatinga, Saul Nunes Bemergui, que atuava como presidente da Asa Vida e ordenador de despesas. A decisão foi proferida na manhã de terça-feira durante a 30ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, que contou com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas Amazonense, entre YouTube, Facebook e Instagram. Conforme o relator do processo, o conselheiro Ari Moutinho Júnior, as investigações revelaram algumas irregularidades nas contas do consórcio, incluindo a falta de envio da prestação de contas anual ao TCE Amazonas no prazo estabelecido e a ausência de documentos essenciais na sede do consórcio. O consórcio foi multado em R$ 6.827,19 por não apresentar documentação exigida pelo Ministério Público de Contas. Além disso, Saul Nunes Bemergui foi multado em R$ 13.600 por não cumprir a diligência ao tribunal e por reincidir no não cumprimento de determinação da Corte de Contas. O voto enfatizou a importância da prestação de contas e do cumprimento das obrigações legais, mesmo em casos de ausência de movimentação financeira. O gestor responsável possui 30 dias para realizar o pagamento dos valores devidos ou para recorrer da decisão do Tribunal Pleno. Ainda durante a sessão, os conselheiros julgaram procedente uma representação formulada pela Secretaria de Controle Externo contra Adenilson Lima Reis, prefeito do município de Nova Olinda do Norte, por suposto descumprimento no dever de transparência em relação a um procedimento licitatório. O processo envolveu a falta de disponibilização dos editais de licitações que estavam ocorrendo no município de Nova Olinda do Norte no ano de 2023. Adenilson Lima Reis, após notificação, não apresentou defesa ou justificativas no prazo determinado. Por isso foi considerado revel pelo TCE Amazonas. Os conselheiros seguiram à unanimidade o voto do conselheiro relator Ari Moutinho Júnior, determinando a aplicação de multa no valor de R$ 13.600 a Adenilson Lima Reis. Além disso, determinou que o prefeito atualize o portal da transparência em relação aos procedimentos licitatórios e concedeu um prazo de 60 dias para o cumprimento desta determinação. Conduzida pelo conselheiro-presidente Érico Desterro, a sessão de terça-feira teve a participação dos conselheiros Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos, Mário de Melo, Josué Cláudio e Fabián Barbosa, além dos auditores Mário Filho, Alípio Filho, Luiz Henrique e Alber Furtado. O Ministério Público de Contas foi representado pela Procuradora-Geral Fernanda Cantanhede.
Adrícia, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já já com a entrevista ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Câmara.
Rede Legislativa.
Momento Câmara.
A Câmara Municipal de Manaus anunciou o início do cumprimento do termo de ajuste de gestão feito entre a CPI da Águas de Manaus e a concessionária do serviço. O desconto na tarifa de esgoto na conta dos consumidores já está em vigor, segundo o presidente da CPI, vereador Diego Afonso.
As contas do dia 25, do dia 30 e a partir do dia 1º, toda a população que detém as 4 etapas do sistema de esgotamento sanitário terão a redução de 25%.
A redução no valor da tarifa virá descrita na fatura de água e a fiscalização do cumprimento do TAG fica a cargo da AGEMAN. O acordo é uma vitória da Câmara Municipal de Manaus por meio da CPI e a redução da taxa é um benefício para toda a população, é o que afirma o vereador Rodrigo Guedes, relator da CPI.
A fiscalização continua, só que agora a gente trazendo um benefício real para a população, que é a redução de 25% da tarifa de esgoto.
Momento Câmara.
Água é vida e vida não se desperdiça.
Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe.
Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você sabia que pode pesquisar projetos de lei da Câmara Municipal de Manaus? É só acessar o site oficial cmm.am.gov.br, ir até a opção SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, clicar em Matérias Legislativas, preencher as informações solicitadas e pesquisar. Você também pode consultar pautas das sessões plenárias, relatórios, comissões e muito mais. A Câmara Municipal de Manaus fica na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 850, entre os bairros São Raimundo, Santo Antônio e Compensa, na zona oeste da capital.
Todo sábado, a partir das 8 horas da manhã, você fica por dentro de todas as atividades culturais da cidade de Manaus. No programa Câmara Pop, com Amaury Moraes e Bia Pereira. Além de ficar atualizado das informações mais atuais do Parlamento Municipal, você aproveita o melhor da música. Programa Câmara Pop, aqui na 105,5 FM. De segunda a quarta, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a sessão plenária diretamente do plenário Adriano Jorge, da Câmara Municipal de Manaus. Fique por dentro de todas as ações, projetos de lei e movimentação do Parlamento Municipal ao vivo, direto da Rádio Câmara 105,5 FM.
Rede Legislativa de Rádio. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua FM 105.5 MHz.
Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, e também pelo portal do TCE.
Exatamente, como revelamos no início do programa, hoje recebemos aqui nos estúdios da Rádio Câmara Manaus o presidente da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Contas do Amazonas, o Gabriel Duarte. Ele conversará conosco sobre a implementação pioneira da nova lei de licitações no âmbito do Tribunal de Contas do Amazonas.
Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao programa Falando de Contas.
Bom dia, Adrícia. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui falando de um tema tão importante com vocês e com os ouvintes da rádio.
Perfeito, doutor. Seja muito bem-vindo novamente aqui para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Botando de forma bem resumida, o que que muda com essa nova lei de licitações, ou seja, ela vem substituir uma antiga? Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente e aí já entrar na questão de quais são os principais objetivos da implementação dessa nova lei, que é a 14.133 de 2021, no Tribunal de Contas do Amazonas e também, claro, né, uma lei que entra aí para reger toda a administração pública, correto?
Correto, Pedro. A nova lei de licitações, a lei 14.133, que foi aprovada em 2021, né, portanto ela já tem aí 2 anos, no dia 1º de abril de 2021, ela vem reformar todo o estudo, né, todo o arcabouço jurídico de licitações e contratos no Brasil. Uhum. Né, a legislação anterior, ela já tinha 30 anos, era uma lei de 1993, a lei 8666, e durante 30 anos muita coisa mudou, o mercado mudou, né? As relações de trabalho mudaram, o comércio mudou como um todo, a forma como se compra, né? Uhum. Mudou. E a administração pública ela teve que se atualizar, né? E ela vai ter essa necessidade daqui para frente também. Então a Lei 14.133 ela realmente reforma, ela moderniza o processo de compras públicas no Brasil, né? Ela dá uma ênfase bastante forte, né, No planejamento das contratações, né, para que a administração pública possa contratar com qualidade, né, uhum, contratar com eficiência, né, gastando naquela equação do custo-benefício, né, gastando pouco, comprando da melhor forma possível. Né. E para isso a nova lei ela traz ali bastante elementos que vinham sendo incorporados ao longo desses últimos 30 anos, mas na forma de jurisprudência, na forma de normativos infralegais, ela trouxe isso já para dentro de uma lei geral, né, de aplicação para todos os entes nacionais, e com isso tentar ali buscar a melhor compra, né, com o gasto eficiente dos recursos públicos, que são, a gente sabe, né, coletados aí por meio dos impostos. Então a gente deve, essa, como administração pública, deve gerir isso da melhor forma possível.
Lembrando que é um dinheiro da população, né?
Exatamente, é o dinheiro do contribuinte, né? Como dizem da expressão em inglês, né? Do pagador de impostos. Então, o objetivo da lei é esse. No Tribunal de Contas, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, assim, né? Em que sentido, quero dizer, né? Porque nós somos um órgão fiscalizador. Então, eu vejo, né? E eu acredito que isso seja compartilhado pelos membros do tribunal, pelos servidores do tribunal, que o tribunal ele tem que ser um modelo para a administração pública, principalmente para os seus jurisdicionados aqui no estado do Amazonas e todos os municípios do estado do Amazonas.
Então, se o tribunal não der o exemplo...
Exatamente, a gente, né, a gente tem que convencer pelo exemplo, né? Então a gente, quando a gente dá o exemplo, a gente tem muito mais uma posição de cobrar dos nossos jurisdicionados que eles também adotem as medidas necessárias, a implementação da nova lei, tudo aquilo que ela exige.
Doutor, já pegando esse gancho, né, de inovação, parâmetros e objetivos, como exemplo mesmo do TCE, como essa nova lei de licitações e contratos afeta diretamente os processos de compras do setor público, em comparação com a antiga lei 8666 de 1993?
Então, como eu disse, a grande questão, acho que assim, o que a gente pode destacar da nova lei é a ênfase no planejamento e a ênfase também, eu diria, na capacitação das pessoas envolvidas no processo de contratação. Então, a nova lei, ela traz isso de forma muito clara, muito explícita, né? Um parâmetro realmente, e ela insere até uma atribuição para as escolas de governo, né? E ali no tribunal nós temos a escola de contas, por exemplo, né? Nessa função de capacitar os servidores públicos que atuam no processo de contratações. Então, isso traz. Ela traz todo mundo pro jogo, né? Ela traz todo mundo pro game. A alta administração tem responsabilidades também com estruturação, com capacitação, promoção de gestão por competências, né? Então, isso a 8666, ela tinha um aspecto, acho que um pouco mais operacional, digamos assim. Ela dava as diretrizes ali para quem realmente, para os servidores que trabalham ali no nível operacional. Agora, a lei 14133, ela traz também a responsabilidade da alta administração dos órgãos da administração pública. Ela diz que é dever da alta administração estruturar, é dever da alta administração promover a capacitação dos servidores, para que eles possam atender a contento, para que eles possam aprender a fazer um termo de referência de acordo com a nova lei, um estudo técnico preliminar, que é uma peça nova, né, e tem trazido aí grande inquietação, né, quer dizer, nem tão nova assim, mas na forma de positivada legalmente, né, dentro de uma lei, ela vem com mais detalhes na 14133 e tem trazido aí um certo alvoroço, né, para as pessoas, né, que trabalham no planejamento das contratações. Então, além disso daí, ela traz também essa responsabilidade da alta administração. Ela traz muito mais claro ali o papel do pessoal do controle interno, da assessoria jurídica, então, de todos, né, fiscais de contratos. Então, ela é bem interessante, é uma lei até extensa, né, porque ela incorpora muito das regras e das normas que vinham ali ao longo desses anos, né, de 8666, de 10.520, de 2002, que é a lei do pregão, que vinham sendo ali incorporados pela legislação, pelos normativos e pela jurisprudência.
Doutor, o senhor falou sobre a questão do pregão.
Sim.
Eu queria que o senhor falasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, um parâmetro de como está a questão do pregão eletrônico a partir dessa nova lei no Tribunal de Contas. A gente já fez algum, está para fazer? Como está a situação?
Olha, Pedro, nós fizemos, acredito que, 2 ou 3 pregões, né, com base na nova lei. Como eu disse, a partir do momento que a administração ela faz a opção, que hoje ainda é possível, né, fazer opção, porque as leis antigas ainda estão em vigor até o final do ano, então é possível fazer opção tanto pelo regime jurídico novo da 1433 quanto pelo antigo. Então, a partir do momento que a administração, que o ordenador de despesas lá faz a opção, nós vamos licitar pela nova lei de licitação, isso muda todo o processo licitatório, né, desde a sua origem, porque ele exige peças que os processos da lei antiga não exigem, como o estudo técnico preliminar, por exemplo, ele passa a ser obrigatório. Então, isso demanda também uma capacitação dos nossos servidores, né, que elaboram, que trabalham nessa fase de planejamento para que possam fazer um estudo técnico adequado, que vai dar base a um termo de referência, que vai dar base a um edital, que tem mudanças, né, ali, no caso do edital em si, né, da fase de seleção do fornecedor, que nós chamamos, as mudanças são um pouco marginais, vamos dizer assim, né, elas não são tão grandes. Quem já faz um pregão eletrônico não vai sentir tanta diferença. Tem sim alguns detalhes que tem que ser tem que ter atenção para não executar da forma como era executado na lei anterior. Mas a grande questão, o grande desafio é justamente nessa fase interna. Então isso, ao longo desses 2 anos, o tribunal vem capacitando seus servidores, né? Notadamente ali a partir desde o ano passado, né? Vem treinando servidores da administração que trabalham no planejamento para que possam elaborar essas peças de planejamento de forma adequada, fazer uma pesquisa de preços adequada. É uma tarefa importantíssima dentro de todo o processo licitatório, a pesquisa de preços, né? É através de uma correta pesquisa de preços que a gente, e muitas vezes depende do sucesso da própria licitação. Né? Então, assim, lá no tribunal nós temos tido esse desafio. Graças a Deus nós temos tido aí um sucesso, né? E eu diria que o tribunal já está apto a fazer essa mudança de chave, né? E passar, a partir de 2024, a fazer todos os seus processos pela nova lei de licitações. Acontece que alguns processos já tinham sido iniciados, né, com fundamento na lei antiga. Então, por uma questão de celeridade, de eficiência, né, de racionalidade, esses processos eles serão finalizados, né, dentro das leis antigas, e isso também é perfeitamente legal.
Doutor, o senhor citou que essa nova lei ela gerou uma movimentação nas contratações, né? E assim, como os editais de licitação estão sendo divulgados e tornados acessíveis aos interessados de acordo com as exigências dessa nova lei?
Então, em relação à divulgação dos editais, à publicidade dos editais, a grande novidade da nova lei é o Portal Nacional de Contratações Públicas, né? O PNCP, conhecido aí mais como PNCP. Então, a nova lei diz que todas as contratações que são feitas com fundamento na 14133, sejam licitações, sejam contratações diretas, né, que são as famosas dispensas e inexigibilidades, todas essas contratações têm que ser divulgadas nesse portal, que ele é único, ele é para todos os entes, né, União, Estados, DF e municípios. Então, todos os entes têm que divulgar essas contratações, né, feitas com base na 14133 no Portal Nacional. Esse é o grande diferencial. Ele é um portal que está já operante, né? Ele foi uma das primeiras, vamos dizer assim, ferramentas a serem operacionalizadas, né? Porque dele dependia a implementação da nova lei, né? Porque era uma exigência da nova lei, o Portal Nacional. Então, ali em 2021 ainda ele foi criado, já começou a ser operacionalizado, né? Já começou a ser utilizado pouco ainda ali naquela época, por conta dessa fase de transição, das exigências de regulamentação que a lei exige também. Mas ele já está em operação. Ele não serve só para a divulgação dos editais, dos avisos de contratação direta, dos contratos também. Ele é o canal de divulgação oficial dos contratos. Então, a nova lei diz que os contratos administrativos, né, eles só passam a ter a eficácia não com a publicação no site de transparência do órgão, né? Os contratos da 14133, eles só têm eficácia a partir da divulgação deles no Portal Nacional de Contratações. Isso é muito importante. E, além disso, ele abarca, né, abriga também os planos de contratação anual dos órgãos, quando são realizados, é divulgado no Portal Nacional, e outras funcionalidades também.
O senhor lembrou aqui para mim, falando do portal, e eu vou querer relembrar, né? Lembrar, na verdade, os nossos ouvintes que a Escola de Contas, ela tem trabalhado firmemente, assim, em dar esses cursos para as pessoas interessadas nesses processos. E, inclusive, eles ensinam, né, essas mudanças da antiga, né, para a atual, e como usar esse portal. Então, aos interessados, devem estar atentos aí à plataforma da Escola de Contas Públicas lá do TCE.
Falando justamente sobre a questão da participação da Escola de Contas, se eu não me engano, foram, Adrícia, foram de, cerca de 4 ou 5 turmas já realizadas, e para os nossos ouvintes terem uma ideia da participação, ou seja, da procura por esses cursos, o Tribunal de Contas tem no seu auditório, quando realizado, lotado. E o auditório do Tribunal pega cerca de 350, 400 pessoas, todos os cursos, a procura encerra rapidamente. Só tem algum feedback, tem tido um feedback dos jurisdicionados que participam para tentar se atualizar? Eu acho que até daí essa grande procura demonstra a importância, inclusive a aceitação e a busca, né, desses jurisdicionados por se adequar e poder fazer a licitação já, né, dentro da nova lei, correto?
Sim, correto. A Escola de Contas do Tribunal, ela tem sido assim, uma grande parceira dos jurisdicionados, né? Ela tem sido realmente uma grande fomentadora desse conhecimento acerca da nova lei de licitações. Até queria pedir aqui um espaço para mencionar nominalmente o trabalho do conselheiro Mário de Mello, que é o coordenador-geral da escola, e da Solange, né, que é a diretora-geral da Escola de Contas, nesse papel aí de capacitação dos jurisdicionados, tá? E da sociedade civil, né? Porque a Escola de Contas também abre essa capacitação para toda a sociedade.
Agradecer a Jéssica aqui também, porque a gente lá da diretoria de comunicação está pedindo ajuda dela com informações sobre os cursos para a gente divulgar aí para os nossos ouvintes.
Esses cursos é em Manaus e para a galera dos interiores, né? Então, todo mundo está participando.
Isso. A escola tem promovido, eu mesmo, né? Ministrei 2 cursos sobre a nova lei de licitações no interior, em Parintins e em Itacoatiara, e aqui em Manaus também. Assim, a nova lei de licitações ela é a sensação do momento, vamos dizer assim, na administração pública. Tá todo mundo querendo saber, todo mundo querendo se atualizar, né? Desvendar ali os mistérios da nova lei de licitações. E a Escola de Contas tem sido uma grande facilitadora nesse papel de divulgação e de ensino da nova lei de licitações. E eu não sei se a Solange vai ficar chateada comigo, né? Porque eu vou soltar um spoiler aqui. A Escola de Contas está preparando já módulos, né, específicos, né, com temas específicos relativo à nova lei de licitações, né? Então, até o momento, a escola ministrou cursos sobre noções gerais, né? Conhecimento geral sobre a nova lei de licitações. E agora nós, a equipe da Escola de Contas, né, essa equipe, digamos, que trata da nova lei de licitações, da qual eu faço parte também, nós estamos preparando algum material, alguns materiais, né, de módulos específicos que acredito que a partir de setembro já vão ser divulgados pela escola.
Gabriel, já assim, lidando com a prática, né, mudando aqui um pouco o rumo, você pode compartilhar informações sobre a reestruturação do setor de compras do tribunal, incluindo a criação da diretoria de contratações, e como isso contribuiu para a implementação bem-sucedida dessa nova lei?
Então, Adrícia, como eu disse há pouco, a nova lei ela chama para o jogo, né? Ela deixa claramente que a alta administração ela é diretamente responsável pela implementação da nova lei de licitações. E que para isso ela tem que adotar as medidas necessárias. Ela tem que estruturar o órgão, ela tem que capacitar os servidores. Então, nessa obrigação, nesse gancho que a nova lei traz, né? E numa visão também, né, da administração, da gestão do conselheiro Érico, foi necessário, né, dentro do nosso tribunal, rever a nossa organização interna, né, e verificar o que nós poderíamos aprimorar e melhor adequar às exigências da nova lei. E uma dessas mudanças foi justamente essa estruturação do setor de compras, né, com a criação de uma diretoria de contratações que deve ficar responsável, dentre outras coisas, pelo que nós chamamos do macro processo de contratação. Né? O que são os macro processos? São 3. É a fase de planejamento, é a fase de seleção do fornecedor, que é a licitação propriamente dita, e a fase de gestão e fiscalização contratual. Então, a diretoria de contratações, ela, né, ela vai estar ali responsável, né, por esses macro processos dentro do tribunal. Isso é muito importante para que haja uma boa comunicação, para que haja uma boa fluidez, né, do planejamento das contratações, justamente para evitar a gente que trabalha com licitações. Isso é uma realidade no Brasil, né, porque assim, né, eu falando um pouco da nossa experiência, né, quem trabalha com licitações ali está sempre apagando incêndio, né? A gente está sempre apagando incêndio, a licitação, é o contrato que vai vencer daqui a 30 dias, então tem que fazer uma nova licitação. Então chega muito no quem trabalha com licitações passa esse... Isso é comum, isso não é um problema específico de órgão A, de órgão B, né? Uhum. Isso é no Brasil.
Todo mundo.
Isso eu tive a oportunidade de participar, né, de um congresso de pregoeiros no início do ano e essa... A gente chega assim aflito, né? E quando a gente vê que, pô, todo mundo, milhares de pessoas do Brasil inteiro ali, a gente já se sente mais acolhido, né? É uma dificuldade geral. Então, assim, a estruturação, ela necessariamente vem para dar uma solução para esse tipo de problema, né? Para que nós possamos ter um cronograma de licitações, ter um planejamento das contratações. Então, se eu sei que o contrato lá da diretoria de comunicação vai vencer daqui a 6 meses, eu não vou esperar 5 meses e 15 dias para começar para fazer essa licitação, né? Eu vou fazer essa licitação com antecedência, eu vou me preparar, eu vou abrir o processo administrativo, né, o processo licitatório, vou fazer cumprir todas as etapas de planejamento, ETP, pesquisa de preço, termo de referência, aí para dar um tempo específico, né, para dar aquele tempo tranquilo de que seja feita uma licitação, para que aquela licitação ela tenha grande chance de ser bem sucedida.
E ter tempo, né?
De possa correr. Assinar um contrato e tudo mais com tranquilidade, né? Então, esse um dos grandes objetivos da estruturação, né, do Tribunal de Contas, tá? E de todos os órgãos que necessitem aí dessa estruturação.
E, doutor, justamente sobre isso, ainda nessa esteira da relação da utilização da nova lei, né? Como que o Tribunal de Contas está planejando para garantir que, gradualmente, no caso, né, todas essas licitações do Tribunal sejam regidas aí até o final de dezembro de 2023 pela nova lei e também com relação aos outros órgãos, né, que precisam passar por esse período aí de transição, ficou estabelecido, né, que libera você utilizar a lei antiga. Mas como que o tribunal está, por exemplo, em contato com eles para que eles se atentem e não passem do prazo com a lei anterior e o que isso pode, por exemplo, gerar de sanção para eles ou de algumas coisas que eles tenham que corrigir, enfim.
Olha, Pedro, a vigência, né, na verdade, das leis 8666, 10.520 e a lei do RDC, elas foram prorrogadas até o final de dezembro, até o dia 30 de dezembro. Foi prorrogada a princípio por uma medida provisória da Presidência da República, que depois expirou e não foi promulgada, mas já há uma lei, a Lei Complementar 198, aprovada pelo Congresso Nacional e que oficializou a prorrogação das leis. Então, a gente está aí com 4 meses para o final do ano, né? Né? Então já é um tempo bastante apertado para quem está querendo começar agora do zero. Né? Então a gente já... A ideia, né, a expectativa do tribunal... a Escola de Contas lá em 2021 deu os primeiros treinamentos relacionados à nova lei de licitações e contratos. Né? E assim, a gente sabe que grande parte do jurisdicionados, talvez, da administração pública de modo geral, né, sem querer fazer uma crítica aqui aos jurisdicionados, deixa as coisas para cima da hora, para a última hora. Então, o que isso pode acarretar, né? Primeiro, eu acredito que um grande transtorno em relação a contratos vencidos, a um possível desabastecimento, né? Por exemplo, se você pensar que se um órgão não conseguir se preparar, para uma prefeitura, por exemplo, não conseguir se preparar, para no início do ano que vem tiver uma situação em que ela tenha que fazer uma contratação de medicamentos, isso pode gerar um certo desabastecimento, né, de medicamentos. Então, pode gerar um grande transtorno para a prestação dos serviços públicos. Né,
lembrando que quem responde por isso é o gestor. Né?
Exatamente, o gestor. Né? Hoje, como eu disse, a nova lei ela traz no corpo dela um dispositivo em que os órgãos de controle podem responsabilizar um gestor que, porventura, venha a se omitir nesse papel dele de promover gestão por competências e de realizar estruturação, né? Porque é algo que não depende... O sucesso da implementação da nova lei, ele é um conjunto de fatores, né? Ele depende tanto do treinamento, da capacitação do servidor ali que está no nível operacional, mas também depende da consciência dos gestores da administração pública, né? Então, No Tribunal de Contas, eu trabalho na comissão de licitação, nós trabalhamos ali especificamente nessa fase de seleção do fornecedor. Mas lógico que nós temos as nossas trocas com a administração, com a secretaria-geral, e nós sabemos que hoje os servidores que lá estão, eles estão plenamente qualificados, né? Eu tenho acompanhado, né, os servidores da CEGE, eles passam por uma série de treinamentos, né, tem ao longo do tempo. Obviamente que isso necessita, no meu ponto de vista, de algo que seja não, sabe, ilhado em pessoas, né? É necessário que os órgãos, por exemplo, possam criar procedimentos, possam criar trilhas, né, de modo, vamos dizer assim, assíncrono, que de qualquer pessoa nova que possa assumir aquela função, né, em pouco tempo conseguir desenvolver aquela atividade. Uhum. Porque muitas vezes na administração, essa própria descontinuidade da gestão, a mudança de gestão, ela tende a ser muito prejudicial. Uhum. Porque quando troca-se uma gestão, isso eu falo prefeitura, câmara, tribunal de contas, tribunal de justiça, né? Então troca-se uma gestão e troca-se as pessoas que faziam determinada atividade, as pessoas que entram ali não sabem como fazer.
Ainda vai fazer aquele aprendizado.
Vai começar novamente aquela curva de aprendizagem, né? Então acho que os órgãos teriam que se atentar um pouco para isso também, né? De como a gente pode consolidar esse conhecimento de forma impessoal, né, de forma institucionalizada, e não deixar esse conhecimento dentro das pessoas que podem em qualquer momento sair. Um servidor público pode passar no outro concurso, se ele for comissionado, ele pode ser chamado para trabalhar em outro lugar, e ele vai levar aquele conhecimento com ele, né? No interior, eu trabalho no controle externo do tribunal também, né, junto à administração dos municípios do interior, e no interior a gente vê isso com muita clareza, né, porque quando você tem uma troca de mandato, né, as pessoas-chave, uhum, daquela administração que faziam as coisas acabam muito, a mudança é tão grande, e as pessoas entram sem experiência e aquele ciclo começa novamente. Uhum. Então eu enxergo isso como muito prejudicial, né? E eu vejo que é papel das gestões e da auto-administração, né, encontrar soluções para esse tipo de problema, né? É um problema bem complexo.
Gabriel, já encerrando, né, para o fim aqui, já caminhando para o fim, na verdade, eu queria que você explicasse para a gente, contasse para a gente, né, como o tribunal pretende utilizar sua experiência pioneira na aplicação da nova lei de licitações como exemplo para outros órgãos aqui do Amazonas.
Inclusive vendo o tribunal como parceiro e não como uma espécie de, olha, o tribunal vai nos punir.
Isso.
O tribunal
está
aí para... O tribunal está aí para nos ajudar a se adequar, né?
Exatamente pela essa linhagem que você falou, né? Compartilhar esse conhecimento. Como que o tribunal pode ser um exemplo para essas outras instituições adotarem, né? Saber como usar ali e facilitar esses processos.
Olha, no âmbito do controle externo, nós já há algum tempo, nós temos uma vamos dizer assim, uma ferramenta que chama alerta, né? Antes de irmos para uma fiscalização um pouco mais enérgica, né, nós temos uma ferramenta chamada Alerta. Então,
acho preventiva, que, né?
Então, ano passado, ainda no passado, né, como a vigência das leis antigas ela expiraria em 31 de março desse ano, ainda no ano passado, a SESEX ela emitiu alertas a todos os jurisdicionados, né, do tribunal. Olha, vocês têm que implementar a nova lei, vocês têm que promover as estruturações, os treinamentos, vocês têm que, né, começar a adotar, porque faltavam naquela época cerca de 6 meses a 1 ano para o fim da vigência da 8666. Então, essa vigência foi prorrogada, nós todos sabemos, e eu vejo hoje, como é que eu vejo que o tribunal pode contribuir, né? Tem contribuído através da Escola de Contas. Uhum. Acho que hoje a grande parceira dos jurisdicionados vai ser a Escola de Contas, e essa necessidade ela não vai encerrar dia 31 de dezembro, né? Ela vai ser permanente, porque quando o ano virar e a lei realmente tiver que ser aplicada e não tem mais desculpa, então aí que vão vir, né? Tenho certeza que ainda vai ter gente que vai estar começando a aprender, né? Vai ter novas pessoas sempre para treinar, novos pessoas trabalhando com elaboração de TR, novos pregoeiros, novos agentes de contratação. Então, o Tribunal de Contas, através da Escola de Contas, vai ser o grande parceiro dos jurisdicionados nessa missão. E a gente, né, não pode, assim... Eu acredito que o papel do tribunal é justamente esse, né? Olha, nós estamos aqui, né? Nós temos uma estrutura, né? Nós estamos com cursos praticamente quinzenais, uhum. né? Se a gente for pegar uma média ali, a cada 15 dias há um curso sobre licitações. E o jurisdicionado tem todas as ferramentas, né? Ele não vai poder ali realmente se excusar de dizer assim, olha, nós não tivemos oportunidade, né? Nós não tivemos tempo hábil para nos capacitar. Inclusive, essa questão do treinamento, né, é uma exigência da própria lei, uhum. que antes não tinha. Quando a lei fala da gestão por competência, ela diz assim, olha, você não pode, gestor, você não pode designar para elaborar, para ficar responsável pela elaboração de termos de referência, um servidor que não tem a qualificação para aquilo. Você não pode elaborar, você não pode designar uma pessoa para ser gestor e fiscal de contrato se ela não tem qualificação para aquilo. E onde é que a gente vê a qualificação? Na ficha funcional. Uhum. Então, o tribunal, numa situação de auditoria, chama quem são todas as pessoas que trabalham aqui na comissão de licitação, que vou usar esse termo, no setor de licitação, né? Para a gente já se adaptar à nova lei, que a nova lei ela acaba com comissão de licitação, né? Ela não,
agora
não,
é setor.
Ela não traz mais essa figura de comissão de licitação. Então vamos lá, setor de licitação. Quem são os agentes de contratação? Deixa eu ver a ficha funcional dessa pessoa. Ela tem formação de pregoeiro? Ela tem formação de agente de contratação? Se ela não tiver, ela não pode estar aqui, uhum. entendeu? Então hoje o tribunal vai poder, né, de forma mais objetiva, né, porque isso já vem na própria lei, né, conseguir ali fazer essa orientação da atuação administrativa. Então, mas voltando à pergunta, ao foco da pergunta, o grande parceiro dos jurisdicionados é, sem dúvida, a Escola de Contas. E eu tendo participado, né, da construção de alguns cursos, né, eu posso dizer que nós temos empenhado, o time é muito qualificado, né, o time de pessoas que estão elaborando, né, é um time multidisciplinar, tem pessoas dos gabinetes, tem pessoal do Ministério Público, pessoal do controle externo.
Às vezes gente até é convidada de fora, né? Especialistas de fora.
Isso. E nós temos nos empenhado lá, né, nesse papel aí de deixar, né, de forma não para essa gestão, né, mas para as próximas gestões da Escola de Contas também, um vasto material aí que sem dúvida vai ajudar muito os jurisdicionados.
Bom, doutor Gabriel, gostaria de agradecer aqui a sua presença conosco na Rádio Câmara Manaus, Falando de Contas. O senhor que disponibilizou o seu tempo, que já é corrido, né, para dar essa verdadeira aula aqui para a gente. Inclusive, esse episódio de hoje, que vai ficar gravado no Spotify, no nosso perfil do Spotify do Tribunal de Contas do Amazonas, alguns alunos podem ouvir novamente aí a nossa entrevista para pegar alguns insights aí do senhor.
Muito obrigada novamente, doutor Gabriel. Conte sempre com a diretoria de comunicação do TCEM para auxiliar no que for preciso. E bom, Pedro, né? Vamos agora pedir para o Gabriel se despedir.
Infelizmente, né? Vamos encerrar aqui, doutor.
O papo estava muito bom, mas...
Abriu o microfone aí para o doutor fazer as últimas considerações dele e a gente poder ir para um intervalinho.
Bom, eu queria agradecer o espaço, né? Agradecer ao Pedro e à Adrícia pela entrevista, agradecer ao Elvis, né? um grande colega lá do TCE, um grande parceiro aí, tem um trabalho valioso, né? Um trabalho louvável nesse sentido de divulgar a instituição, o Tribunal de Contas, né? E dizer que estamos à disposição sempre que nós pudermos, né? Uma grande satisfação, venho com o maior prazer falar com o pessoal da comunicação.
Vamos lá, Itelvino. Agora vamos para um intervalo rápido. Voltamos já já com mais notícias da semana do Tribunal de Contas do Amazonas. Até mais.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
O Tribunal de Contas quer ouvir você. Percebeu alguma irregularidade na administração do seu município? Fraudes? Falsificações? A nossa ouvidoria está a seu dispor para denúncias e reclamações pelo WhatsApp 98815-1000. Ao cooperar com o TCE, você exerce o seu direito de cidadão e contribui para a melhoria do serviço público. Não esqueça, o número é 98815000.
Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do Pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz. Vamos a mais notícias.
TCEM inicia fiscalização para avaliar gestão e governança da segurança pública no Amazonas. Lucas Silva esteve presente e traz mais informações.
A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas deu início à execução de um projeto de levantamento de dados com o objetivo de avaliar o índice de gestão e governança da segurança pública no âmbito do governo do Amazonas. O projeto visa aferir a qualidade da governança e gestão da segurança pública estadual. Além disso, busca fornecer aos gestores uma ferramenta de autoavaliação, gerar informações padronizadas para comparação entre organizações da segurança pública, apurar, divulgar e compartilhar boas práticas institucionais, além de subsidiar decisões dos gestores. A fiscalização está inserida no Plano Anual de Fiscalização 2022-2023 e tem como objetivo primordial a identificação de possíveis áreas de aprimoramento nos processos vigentes na esfera da segurança pública. De acordo com Jorge Guedes Lobo, secretário de Controle Externo, esse processo de fiscalização visa aperfeiçoar a eficiência das ações realizadas pelos órgãos de segurança pública. O Plano Anual de Fiscalização em Andamento cobre um período que se estende de janeiro a dezembro de 2023. As atividades incluídas nele são selecionadas por meio de matrizes de risco que se baseiam em dados abertos e internos para identificar as áreas com maior potencial de atuação da Corte de Contas. Conforme o coordenador do levantamento, Alexandre Amaral, a avaliação se desdobra em quatro eixos principais: policiamento ostensivo, investigação criminal, serviços penais, estatísticas criminais e plano estadual da segurança pública. A metodologia adotada envolve a aplicação de um questionário elaborado e validado por uma rede ampla de especialistas e agentes, tanto os públicos quanto da sociedade civil, referenciados na área da segurança pública em todo o país. Isso garante uma avaliação fundamentada e abrangente. O projeto conta também com a supervisão de Igor Ângelo Monteiro, com a contribuição de Alessandro da Conceição Chaves e Paulo Fernando Fonseca Castanhari, auditores de controle externo lotados no Departamento de Auditoria Operacional da Corte de Contas. A próxima etapa do processo consiste na apresentação da metodologia durante uma reunião painel. Nesse encontro, serão disponibilizados todos os documentos de trabalho utilizados na fiscalização, visando a maior transparência nos atos de controle realizados.
Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas suspende licenças que autorizavam construção de aterro sanitário no Tarumã. Ouça na voz de Aleph Penha.
Em decisão cautelar publicada no Diário Oficial Eletrônico, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Melo, suspendeu as licenças que haviam sido concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para a construção e operação de um aterro sanitário no quilômetro 13 da BR-174, próximo ao Igarapé Leão e ao rio Tarumã-Açu. A decisão pode ser acessada em www.doi.tce.am.gov.br. De acordo com o relatório do conselheiro Mário de Melo, houve contrariedade entre as licenças emitidas pelo órgão estadual de proteção ambiental e o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o uso de áreas de preservação ambiental para a implementação de aterros sanitários. A medida cautelar foi embasada em um conjunto de informações apresentadas pelo conselheiro e os órgãos técnicos da Corte de Contas. Segundo apontado no relatório, a construção do aterro sanitário em uma área de preservação permanente, como foi autorizado pelo IPAAM, pode representar um perigo iminente de dano ao meio ambiente, especialmente ao Igarapé Leão e à Bacia do Tarumã-Açu. No relatório, foi apontado que, de acordo com a Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos é uma responsabilidade da sociedade como um todo. A lei estabelece a necessidade de encerramento das atividades de lixões e a disposição final dos resíduos em aterros sanitários, que são projetados para evitar a contaminação do solo, água e ar. No entanto, a construção do aterro sanitário em uma área de preservação permanente suscitou preocupações quanto à sua conformidade com as diretrizes da PNRS e com a decisão do STF sobre o tema. O conselheiro destacou que o STF já havia se manifestado sobre a inconstitucionalidade de utilizar áreas de preservação ambiental para a implementação de aterros sanitários. O Supremo decidiu que tais obras não podem ser consideradas de utilidade pública para esse propósito e, portanto, não devem ocorrer em áreas protegidas. Apesar do posicionamento do STF ocorrido em 2018, a construção do aterro sanitário em questão havia avançado consideravelmente e uma nova licença de operação foi concedida pelo IPAAM em maio de 2023. O panorama da situação levou o conselheiro a conceder a medida cautelar de suspensão das licenças de operação número 173 de 2023 e de instalação 203-1106, devido aos riscos irreversíveis ao meio ambiente que poderiam ser causados pela operação do aterro. Além da suspensão imediata da licença, foi determinado o prazo de 15 dias para que o ex-secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e o diretor-presidente do IPAAM, Juliano Marcos Valentes, apresentem justificativas sobre o caso.
Corte de Contas do Amazonas institui a Medalha do Mérito Funcional. Saiba mais na reportagem de Lucas Silva.
Uma nova honraria está prestes a reconhecer os destaques no Tribunal de Contas do Amazonas. Trata-se da Medalha do Mérito Funcional, uma iniciativa destinada a celebrar e recompensar o comprometimento e a inovação dos servidores da instituição, representando uma forma de homenagear os servidores que se destacam no âmbito de suas funções. Segundo o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, essa é uma iniciativa que visa celebrar e motivar os servidores, reforçando o compromisso do tribunal com a excelência e a inovação em sua gestão interna, reconhecendo o papel vital dos funcionários na realização da missão da instituição. A medalha será concedida em 5 categorias, entre elas especial, em reconhecimento independente do tempo de serviço, inclusive para homenagens pós-morte, ouro, para aqueles que completam 30 anos de serviço no Tribunal de Contas ou que apresentem ideias inovadoras que impactam na gestão pública, reconhecidas pelo Comitê de Boas Ideias, a categoria prata, que é destinada a servidores com 20 anos de serviço no tribunal no ano da premiação, bronze, para servidores com 10 anos de serviço, além de especial pós-morte, em homenagem póstuma aos servidores já falecidos. A conquista do mérito funcional é baseada em critérios específicos, como assiduidade, experiência em cargos de chefia, substituição de titulares de cargos comissionados, contribuições em grupos de trabalhos e a criação de projetos com impacto positivo na organização. Os servidores podem acumular até 50 pontos por esses critérios. A entrega das medalhas ocorre em momentos significativos, após a aposentadoria e anualmente no dia 14 de outubro, coincidido com o aniversário do Tribunal de Contas do Amazonas. A Diretoria de Recursos Humanos mantém um registro permanente dos agradecidos com a Medalha do Mérito Funcional, assegurando o devido reconhecimento desses servidores.
E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas, disponível no site www.tce.am.gov.br.
São notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações, em processos, entre vários outros assuntos.
Vamos agora chamar o repórter Daniel Barros, ele tem algumas notificações da semana.
A diretoria da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Evandro Nunes de Almeida para tomar ciência do acórdão número 1792/2022 do TCE, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 16 de janeiro de 2023, edição número 2970, referente à prestação de contas do convênio número 39 de 2014. A Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Aldenira Rodrigues Queiroz para, no prazo de 15 dias, a contar da última publicação do Diário Oficial, apresentar documentos ou justificativas para as restrições elencadas no relatório preliminar de vistoria número 27 de 2023, que trata da prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior notifica o senhor Adegene Colares Areia para, no prazo de 30 dias, apresentar justificativas e documentos como razões de defesa acerca da representação objeto do processo número 13.237 de 2022.
Obrigado, Daniel, pelas informações. E para você que sintonizou agora 105.5 FM, nós estamos no ar ao vivo com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Aqui falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal de Contas do Amazonas.
Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Agora vamos para as notícias. As últimas notícias do dia.
Exatamente, porque o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Josué Cláudio, concedeu uma medida cautelar suspendendo de forma imediata a venda de ingressos para o Festival Soul Manaus, passo a passo. A decisão, inclusive, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas no dia 30 de agosto.
A decisão foi dada em uma representação impetrada pelo vereador William Alemão, que alegou a falta de transparência na contratação da empresa Nosso Show Gestão de Eventos Limitada, pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos e Prefeitura de Manaus, organizadoras do evento.
Exatamente, a representação foi protocolada no dia 25, levantou possíveis irregularidades na chamada pública para a cota de patrocínio, falta de transparência nos gastos, suspeita de que o contrato firmado não se trata de patrocínio devido à venda de ingressos com lucros consideráveis, além da fundamentação legal questionável.
Também foi apontada a falta de informações acessíveis e de transparência sobre o contrato com a empresa e a ausência de um processo licitatório adequado. Além disso, a contratação de um artista internacional e a não divulgação das licenças necessárias para o evento são questões em destaque, juntamente com dúvidas sobre o asfaltamento de uma área privada no Porto de Manaus.
Na decisão monocrática, o conselheiro Josué Cláudio considerou a possibilidade, aliás, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, decidindo favoravelmente a medida cautelar, determinando que a Prefeitura de Manaus fosse notificada a apresentar documentos relevantes ao evento, sob pena de suspensão da realização desse evento.
O caso foi encaminhado ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Manaus para adoção das medidas cabíveis. As partes envolvidas também foram notificadas a apresentar defesa em 15 dias.
Estamos ao vivo no programa Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
Você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta mandar e-mail para o comunicação@tce.am.gov.br.
Mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio Câmara de Manaus, com transmissão aí pela Rádio FM 105.5 MHz, também pela web rádio Falando de Contas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência dessa sexta-feira e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas, que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Érico Desterro, e aos servidores do Tribunal de Contas que nos acompanham pela web rádio do TCE.
Bom final de semana, Pedro e ouvintes. Nos vemos novamente na semana que vem, diretamente da Rádio Câmara 105.5 FM.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.